Queridos irmãs e irmãos, esta semana nós tivemos a grande alegria de celebrar 2 anos de pontificado do Papa Francisco, e nesse dia ele quis anunciar a toda a Igreja a convocação de um ano santo, que começará de dezembro deste ano 2015 a novembro de 2016. E será um ano santo especial. Os anos santos foram criados para assinalar precisamente a experiência do perdão e da misericórdia. Durante muito tempo, os anos santos chamavam-se a perdonança, porque é o grande tempo da reconciliação. E celebravam-se de 50 em 50 anos ou em momentos especiais. O século XX foi um século muito rico em anos santos. Este será, em pouco mais de 100 anos, será o nono ano santo. E este ano santo é convocado sob o signo da misericórdia. É assim a primeira vez que vamos ter um ano santo para este efeito, sentir a misericórdia. E, de facto, um cristão... são especialistas em misericórdia. Especialistas não porque seja uma competência que nós tenhamos, mas especialista porque todos somos uma consequência da misericórdia de Deus. Eu penso que uma mulher, um homem cristãos, são chamados a entender a sua própria vida como uma consequência da ternura de Deus, da sua misericórdia, que não cessa nunca. Porque, como São Paulo nos diz hoje, neste passo da Carta aos Efésios, Deus é um Pai rico em misericórdia. E toda a nossa vida, nós declinamos, nós aprendemos na prática o significado desta imagem tão rica. Deus rico em misericórdia. Deus que ama de tal maneira o mundo, que lhe dá o seu próprio Filho, como nos lembra Jesus no Evangelho de João. Deus que não quer condenar o mundo, mas que quer que o mundo seja salvo pela misericórdia revelada em Jesus. Nesse sentido, nós precisamos, de facto, de ensopar a nossa vida da misericórdia de Deus, de fazer a própria experiência da misericórdia. E o tempo da Quaresma, outra coisa não é do que um tempo, mesmo na sua exigência, na sua tensão de transformadora, no seu impulso de conversão, outra coisa não é do que a possibilidade de saborearmos mais amplamente, mais autenticamente, a misericórdia de Deus. Sintamo-nos, por isso, tocados por esta misericórdia. Sintamos que a graça de Deus tudo cura. Tudo salva, tudo entende, tudo acolhe. A tudo Deus dá futuro. Não há nada na nossa vida a que Deus não dê futuro. Porque o que é próprio da misericórdia é exatamente a reversibilidade. Nada é completamente irreversível. Nada está perdido. Ninguém é deixado para trás. No livro das Crónicas, nós meditamos numa etapa da vida do povo de Deus. Uma etapa difícil, porque o povo de Deus desviou-se do culto ao verdadeiro Deus, entregou o seu coração aos ídolos, esqueceu-se do Senhor e foi para o exílio. É interessante aquilo que o autor do livro das Crónicas diz: já não havia remédio, não parecia haver já remédio, e Jerusalém foi destruída e o povo foi para o exílio. E o tempo de exílio é o tempo também para experimentar o desejo de Deus, a saudade de Deus. Verdadeiramente, a ausência de Deus não existe, mesmo quando nós falamos com ateus, com pessoas muito distantes e que não se sentem tocadas pelo dom da fé, há ali como que uma nostalgia, como que uma saudade, como que uma abertura, como que uma disponibilidade, porque essa marca, porque essa impressão digital de Deus está tatuada no coração do ser humano. Deus é fiel ao ser humano. Deus é fiel. E mesmo quando nós não vemos como, não sabemos como, não conseguimos tratar a Deus por tu, Deus não deixa de ser este Pai rico em misericórdia que está diante de nós. Por isso, o tempo do exílio, o tempo do silêncio, é também um tempo de saudade de Deus. E a verdade é que a nossa cultura, que em tão grande medida, em tantos parâmetros, parece uma cultura tão distante de Deus, que silencia tanto a procura de Deus, ela não deixa de ser um lugar onde o ser humano, na aspereza da vida, experimenta o que é este desejo de Deus, o que é esta saudade de Deus. Lembro-me de um filme do Manuel de Oliveira, O Convento. A dada altura, há um diálogo, há uma personagem que vive um mal de vivre, uma grande inquietação interior, que não tem remédio, e a outra pergunta: mas o que é que tu tens? O que é que tu tens? E ela dá esta resposta: tenho saudades de Deus. E de facto, a saudade de Deus quer dizer que o que responde às inquietações do nosso coração é de facto uma medida alta, a medida do amor, a medida da ternura de Deus. E Deus surpreende-nos sempre. Deus surpreende-nos sempre. E tantas vezes na história do povo de Deus, o amor de Deus, a sua misericórdia, foi uma grande surpresa. Por exemplo, o povo de Deus está no exílio. E quem é que o livra do exílio e reconstrói Jerusalém? Um imperador pagão, Ciro, rei da Pérsia. E esta palavra do livro das Crónicas é uma palavra que nos acorda, que nos sobressalta, porque diz assim: o Senhor inspirou a Ciro, rei da Pérsia. O quê? Então, os pagãos também são inspirados por Deus? Sim, os pagãos são inspirados por Deus. Isto obriga-nos a ler a história de outra maneira, a ler a vida de outra maneira. Porque às vezes nós olhamos o caminho de fé muito como um Benfica Sporting, e não é bem assim. Quer dizer, não é um clássico de rivais, de competidores, mas esta procura, mesmo na dúvida, mesmo na diferença, irmana-nos profundamente. Sintamo-nos convocados a ser testemunhas da misericórdia de Deus, uns para os outros, sermos transmissores da misericórdia. É verdade que é tão mais fácil transmitirmos um juízo e uma crítica, isso também há de ter o seu lugar, mas não nos esqueçamos da misericórdia. Não nos esqueçamos da misericórdia. Porque também, como diz São Paulo, a misericórdia triunfa do juízo. E no fundo, a misericórdia é esta arte de Deus que não desiste, que sabe que é o amor que pode recompor o vaso quebrado, que sabe que é o amor que reconstrói a própria vida a cada momento. E por isso ele é o Pai rico em misericórdia. Ainda recentemente o Papa usava uma imagem muito, muito forte e muito comprometedora para nós cristãos. Ele dizia: há dois modos de pensar a Igreja, há dois tipos de evangelização. Um é pensar a Igreja como um lugar onde já estão os salvos e temos de fazer tudo para não nos perdermos. Mas centramo-nos nos que estão aqui para não nos perdermos. E outro modelo de Igreja, que o Papa diz que é o modelo que Jesus nos pede que sejamos, é perguntar: e os que não estão aqui? E onde estão os que não estão aqui? E termos a capacidade de ir ao encontro. Ora, nós só podemos ir ao encontro dos outros com a misericórdia. Não é com o bastão, da autoridade, não é? É só com a ponte, essa ponte que vai direto ao coração, que é a ponte da misericórdia. E por isso nós somos chamados neste tempo da Quaresma, por um lado, a fazer a própria experiência da misericórdia de Deus. Que tantas vezes temos uma imagem de Deus que não é o Deus da misericórdia. No fundo de nós, achamos que Deus nos vai tramar. No fundo de nós, achamos que Deus não vai esquecer. No fundo de nós, achamos que Deus é impiedoso e que nos vai dar o que nós merecemos. Ora, Deus não nos dá o que nós merecemos. A salvação não é mérito nosso, como nos lembra São Paulo na carta aos Efésios. Nós somos salvos por graça. Deus é gratuidade. Deus é ternura. Deus é amor e amor incondicional. Deus é misericórdia. Fazermos cada um de nós esta experiência da misericórdia de Deus e depois sermos capazes de refletir essa misericórdia na nossa vida, nos nossos gestos, na nossa maneira de estar, na nossa relação, arriscando levar a misericórdia, celebrar a misericórdia. Não nos esqueçamos da misericórdia. Aquela oração tão bonita, tão forte, que nós rezamos hoje no Salmo: se eu me esquecer de ti, Jerusalém, a minha língua fique presa, a minha mão deixe de funcionar, que eu não consiga caminhar se não fizer de Jerusalém a maior das minhas alegrias. Que essa jura seja de facto com a misericórdia, que essa promessa que nos empenha profundamente seja em relação de facto à misericórdia. Que eu não me esqueça de ti, misericórdia.